Alô Macedo, muito bom dia. Falando diretamente das proximidades da cabeceira de número 11 do aeroporto Salgado Filho, próximo da estátua do Laçador, onde funciona o destacamento de controle do espaço aéreo de Porto Alegre. Ao meu lado está o controlador de voo, o Sargento Estrássulas. Nosso ouvinte deve estar se lembrando aí de filmes, naquelas telas de radares com controladores de voo trabalhando. Enfim, hoje nós viemos conhecer um pouco do trabalho dessas pessoas. Sargento, bom dia. São muitas informações nessas telas de radares juntas para interpretar e também garantir a segurança do controle aéreo aqui de Porto Alegre, enfim, de todo o Brasil. É muita coisa, é um trabalho exaustivo. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia, Macedo, Cléo e os ouvintes. É um prazer estar aqui com você, sou ouvinte. É muita coisa, sim, é um trabalho que pode ser muito estressante, mas é um trabalho que varia muito, então ele não tem aquela rotina. Mas a gente tem uma rede de apoio bacana. Então, por exemplo, um controlador do radar, ele trabalha com outros controladores junto, trabalha com a equipe técnica junto, trabalha junto com o pessoal da meteorologia, que eu tinha te falado, pessoal de comunicações. Então a gente tem todo um aporte por trás, né? Então não é um trabalho que cansa, sim, mas em função disso você tem uma boa rotatividade de controladores durante o turno.
Controlador estritamente treinado, uma responsabilidade muito grande, afinal de contas cada avião que chega ou que decola aqui no aeroporto leva 100, 150 pessoas, além de, claro, agora há pouco presenciamos também a chegada das vacinas tão importantes nesse momento.
É isso aí, a gente costuma brincar, né, tava falando para ti antes de entrar no ar, que controlador é um trabalho de bastidor. E o controlador ninguém conhece, ninguém vê, tá tudo certo. Quando a gente aparece na mídia é porque não é uma coisa boa, aconteceu algum problema, né? Então é um trabalho que fica à margem da sociedade. A sociedade vê o piloto, vê o avião, mas não vê toda uma infraestrutura criada, né? Hoje a gente atende como controle de tráfego aéreo 22 milhões de quilômetros quadrados. Pega uma área que vai quase perto da África, lá com controle Dakar. Então é muita coisa para ser vistoriada. Sem contar a fronteira, a defesa aérea. Então assim, ó, é um trabalho muito maior do que o pessoal tem noção, né? O pessoal olha para a pista lá, vê o cara que é o balizador da aeronave, que vai fazer a entrada no gate, e fala, você é controlador de voo? Você é o cara que fica ali balizando os aviões? Não, é quase aquilo, deixa assim, tá tudo certo, né? Na verdade, a gente trabalha de bastidor mesmo, é torre, é tela de radar aqui, tela de radar em Curitiba, nos grandes centros, São Paulo, Rio. É bastante coisa.
E nesse trabalho de bastidor, alguma história nos últimos tempos trabalhando aqui? Você é em Porto Alegre desde 2014, depois de uma temporada na região de Manaus. Alguma história de bastidores que possa compartilhar com a nossa audiência, de tensão dentro da sala de controle?
Bastante, né? Toda vez que tem uma emergência ou que tem uma aeronave com um passageiro passando mal a bordo, né? Uma senhora tendo um ataque cardíaco uma vez que a gente recebeu aqui, tem toda uma mobilização, é todo um cuidado, uma priorização. Se separa aquela aeronave sendo cuidada sozinha, se aciona equipe médica aqui, a gente tem um contato estreito com o Fraport, com a equipe de bombeiros. Então tudo acontece muito rápido, mas ao mesmo tempo é quase uma orquestra, né? Deu uma emergência, a gente tem um checklist, já separa o controlador, já separa a situação, a aeronave, aciona os meios, um outro atende o telefone, quem estava na folga sobe, já ajuda todo mundo, né? Então é simplesmente uma orquestra mesmo, funciona muito bem, mas é cansativo.
Mas para encerrar, a gente está num portão aqui que antigamente era usado pelas torcidas do Inter e do Grêmio para receber as delegações que voltavam de campeonatos e vencendo, trazendo a taça aqui para Porto Alegre. Teve um dia, ele estava me contando aqui fora do ar, foi uma torcida, a torcida do Grêmio, que fechou o aeroporto por causa do uso de sinalizadores.
Foi. O pessoal não tem noção que quando solta um sinalizador, acaba, e a gente está perto da cabeceira 11, né? Acaba atrapalhando as aeronaves na chegada. E aí o Grêmio tinha acabado de ganhar a Libertadores, voltou, desembarcou aqui. A gente teve que parar as operações em torno de meia hora, 40 minutos. Aí depois desse dia a gente acabou fazendo reunião com o pessoal da Fraport, os representantes de Grêmio e Inter. E hoje o embarque é feito todo pela Sertório, né? Que fica mais distante um pouquinho. Mas era uma grande festa, né? O pior foi eu chegar com o meu carro vermelho para entrar para trabalhar. Daí eu quase apanhei aqui, mas deu tudo certo no final.
Tá certo, histórias de bastidores.
E as aves, hein, Pinzon?
As aves? O Marcelo está perguntando sobre as aves.
Aqui a gente trabalha junto com a Fraport, a gente tem o que eles chamam de manejo de fauna. E aí eles fazem a captura de aves, catalogação, e tem todo um estudo científico, porque se tem algumas aves que não são da região e começam a aparecer aqui e influenciam o voo, é porque tem algum lixo fora do padrão, alguma coisa que está acontecendo nas redondezas. Aí a Fraport faz um estudo junto com o seu pessoal, cataloga todas as aves que tem por aqui, faz a apreensão. Quando uma aeronave colide com uma ave, né, na decolagem, não precisa ser muito grande, às vezes não faz avaria nenhuma, mas ela informa, colidi. Eles vão lá, recolhem a carcaça, vê qual é a espécie, para ver se está tudo dentro dos conformes, né? Mas há todo um cuidado. Aí tinha uma falcoaria um tempo atrás aqui, então é bastante cuidadoso. Com a obra de drenagem, diminuiu a quantidade de pássaros e bichos, né? Então hoje a gente quase não tem tanto reporte como tinha antigamente.
De colisão de aeronaves com...
Isso, com aves, né? E também por ter um bando de aves na pista, quando chovia ficavam lagoas ali do lado da pista, e aí isso tinha muito bicho, aí vinha muita ave, era uma coisa normal, né, da fauna. E aí agora fazendo escoamento para as bacias, do jeito que a Fraport fez ali, ajuda bastante, então a gente não tem mais tanta ave.
Perfeito, perfeito. Sargento Esdrássulas conversando aqui com a gente, com os bastidores, a gente vê de longe a torre de controle lá em cima, com uma luz baixa, o pessoal trabalhando, a gente não pôde entrar lá em função... É que são poucas pessoas que ficam num ambiente pequeno e, claro, a pandemia. Então, estamos aqui próximo da cabeceira de número 11, na região do Laçador, onde ocorre os pousos e decolagens aqui no Salgado Filho. Macedo.
Olha, bela pauta, bela lembrança, porque a gente, como disse o sargento, né, a gente costuma lembrar dessas pessoas só quando dá o problema. E eles trabalham 24 horas do dia como verdadeiros anjos da guarda da aviação, garantindo a decolagem e o pouso seguro dos aviões, transportando aí 100, 200, 300 pessoas, dependendo do tamanho, guiando aviões cargueiros com toneladas e toneladas de mercadorias, agora esses aviões que trazem essa preciosidade que é a vacina, e são esses controladores aí que ficam em telas de radar e em outros equipamentos aí fazendo todo esse monitoramento. E a gente esquece muitas vezes deles, né? Porque é o serviço que funciona, né, Pinzon? Raramente tem problema e a gente só vai lembrar do problema quando ele aparece, né?
É, Macedo, 24 horas, não tem a escala de plantão permanente, né, sargento?
Isso, é 7 dias por semana e assim vai, né? Tem sempre alguém escalado. A gente brinca que o controlador de voo, ele não controla os dias da semana, ele não sabe qual é o dia da semana que está caindo. Ele sabe se ele está de manhã, de tarde, de pernoite ou se ele está na folga, mais ou menos seria isso, né?
Um serviço, portanto, que nunca para, super importante para as idas e vindas dos aviões aqui na capital.